Bem, mais um ano quase se passou. 2025 está quase terminado, concluído. Quando olho para trás, em 2025, aconteceram muitas coisas que eu não esperava. Houve muitas coisas que eu não previ. Um ano atrás, eu não fazia ideia de que estaríamos nos encontrando aqui hoje, nesta sala. Mas aqui estamos. Imagino que coisas aconteceram no último ano que você também não esperava. Talvez algumas dessas coisas tenham sido boas. Talvez algumas tenham sido decepcionantes. De qualquer forma, você está aqui. Você está na casa do Senhor, louvando a Deus por tudo que Ele fez. Louvado seja Deus por isso. Não há nada de mágico no fato do calendário virar as páginas. Mas sempre é um bom momento para parar e pensar sobre o que Deus pode ter para nós no novo ano que virá. O que Deus quer para você no ano de 2026? Bem, é sobre isso que quero que reflitamos nesta manhã. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Ezequiel 37, versículo 1. 37, 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me colocou no meio do vale. Estava cheio de ossos. Deixe-me dar um pouco de contexto aqui. Ezequiel era um profeta de Deus enquanto Israel estava no exílio na Babilônia. O livro de Ezequiel, que foi escrito entre os séculos V e VI a.C., está cheio de profecias. Afinal, Ezequiel era um profeta do Senhor. No início do livro, há muitas profecias a respeito da justiça e santidade de Deus. Israel estava no exílio porque desobedeceu ao Senhor. Mas, justamente por volta desta parte do livro, a mensagem de esperança começa a aparecer. No capítulo anterior, no capítulo 36, há uma promessa de um novo coração, um novo espírito, um renascimento espiritual, que Deus removeria os corações de pedra de Israel e lhes daria um coração de carne. E assim, o capítulo 37 traz uma visão de como isso será. O versículo 1 diz que Ezequiel foi levado a um vale cheio de ossos. Ezequiel estava literalmente em um vale cheio de ossos? Talvez, mas provavelmente não. Muito provavelmente esta é uma visão do Senhor. Mas ainda assim, a cena é bastante incomum. Lembro-me da primeira vez que li toda a Bíblia. Eu tinha 18 anos, e havia muitas coisas em Ezequiel que eu não entendia. Então, eu estava apenas lendo, tentando terminar o livro, quando de repente, li o versículo 1. Tive que ler novamente. Ezequiel estava em um vale de ossos. O Senhor tinha chamado minha atenção, e eu precisei continuar lendo. 2. E Ele me fez andar ao redor deles, e eis que havia muitíssimo sobre a superfície do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então, nesta visão, Deus leva Ezequiel pelo vale, e havia ossos por toda parte. É quase como se tivesse havido uma batalha e os mortos tivessem sido deixados no campo de batalha, em vez de serem sepultados. Eles simplesmente foram deixados no vale para que as aves os comessem.
E, na época, era uma imagem da nação de Israel. Eles tinham desobedecido a Deus e seguido outros ídolos. Deus já tinha os alertado de que se fizessem isso, seus inimigos teriam vitória sobre eles e que seus corpos mortos seriam alimento para as aves. Mas Israel não ouviu, e eventualmente foram conquistados. Primeiro pelos assírios, depois pelos babilônios. Os avisos de Deus tinham se cumprido. Quando Ezequiel estava profetizando, a nação de Israel estava no exílio na Babilônia, e tudo parecia sem esperança, exatamente como aquele vale de ossos secos. Era uma cena deprimente, ossos secos no meio de um vale, sem vida, sem fôlego, sem movimento, sem vitalidade, nada, só ossos mortos e secos. É uma visão de uma vida sem Deus. É uma visão de não alimentar a alma. É uma visão de uma vida separada de Jesus Cristo. Esse era o estado de Israel naquele momento, espiritualmente seco. E ele me disse, Filho do homem, poderão estes ossos viver? Deus fala com Ezequiel e pergunta se os ossos podem viver. Deus pergunta a Ezequiel o que ele acha que poderia acontecer. Agora,
Ezequiel não é apenas um crente comum. Ele é um profeta, certo? Todo o seu ministério consiste em falar em nome do Senhor. Todo o seu ministério é falar sobre o que Deus vai fazer. Como esperaríamos que um profeta respondesse a essa pergunta? Esperamos que um profeta faça o quê? Profetize. Sim, Senhor. Tu podes fazer isso. Sim, Senhor. Tu és todo-poderoso. Sim, Senhor. Tu farás isso. Esperamos confiança do profeta. Esperamos segurança do profeta. Esperamos uma profecia do profeta. Mas o que o profeta diz? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Deus pergunta a Ezequiel o que ele pensa. E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Que tipo de resposta é essa de um profeta? Onde está a confiança? Onde está o fogo? Onde está o poder? Onde está a profecia?
As palavras que saíram da boca de Ezequiel foram sabedoria, foram verdade, foi teologia sólida. Ezequiel não disse, eu sei. Ele disse, Senhor, tu sabes. Não há dúvida de que Deus pode. Não há dúvida de que Deus é capaz. Não há dúvida de que Deus tem o poder. Nada é impossível para Deus. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Amém? Mas só porque Deus pode, isso significa que Ele sempre irá fazer? Ou significa que Ele fará no nosso tempo? Nunca devemos duvidar do fato de que Deus pode fazer. Nunca devemos duvidar de que Deus é capaz. Devemos orar crendo nisso. Nós pedimos, nós buscamos, nós batemos, nós esperamos, crendo nisso, que Deus é capaz.
Mas quando aquilo pelo qual você está esperando não acontece, ou não acontece no seu tempo, ou não acontece do jeito que você queria, esse é o momento de dizer, Senhor, tu sabes, Senhor, tu tens um plano, Senhor, os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, Senhor, eu confio em ti. Lembre-se da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando estavam prestes a serem lançados na fornalha, disseram ao rei, nosso Deus é capaz de nos livrar. Mas, mesmo que ele não livre, não serviremos aos teus deuses. Deus sempre é capaz. Mas só porque Deus pode, isso não significa que ele sempre irá fazer, ou que ele irá fazer no seu tempo. Ezequiel não confia no seu próprio conhecimento ou entendimento. Ele não diz, eu sei. Ele diz, Senhor, tu sabes. Ele confia no Senhor. Não coloque sua fé em algo que alguém diz que vai acontecer. Há 2000 anos as pessoas dizem que Jesus certamente voltará este ano, e pelo que eu saiba, ele ainda não voltou. Eles não sabem o dia nem a hora, mas Deus sabe.
Não coloque sua fé em algo que alguém diz que irá acontecer.
Coloque sua fé em nosso Deus soberano. Ele sabe. Ele é todo-poderoso. Você pode confiar em seu plano. Você pode descansar em sua bondade. Ele é capaz, mas só porque ele pode, não significa que ele sempre irá fazer. Seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Então ele me disse, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós. Farei crescer carne sobre vós e vos cobrirei de pele. E porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Deus diz a Ezequiel para profetizar aos ossos. Que tarefa! Eu adoraria ter visto o rosto de Ezequiel quando recebeu a tarefa de Deus. Mas Deus diz que suas palavras trarão fôlego e vida aos ossos secos. Eles ganharão nervos, obterão carne e viverão.
Voltando à pergunta de Deus no versículo 3. Estes ossos secos podem viver? Pela palavra de Deus, absolutamente podem. É a palavra de Deus que trará vida de volta a esses ossos. E é a palavra de Deus que traz vida para nós. O primeiro passo para sair da sequidão espiritual é ouvir a palavra do Senhor. Em outras palavras, se você não está ouvindo regularmente a palavra de Deus, se você não está lendo a palavra de Deus, então há uma boa chance de que se sinta espiritualmente seco. É a palavra de Deus que traz vida.
É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos guia. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4 também usa esse tipo de linguagem sobre ossos, não é? Diz que a palavra de Deus penetra não apenas nossa alma e espírito, mas também juntas e medulas. A palavra de Deus dá vida aos ossos secos.
Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Portanto, não é apenas o alimento que nos mantém vivos, mas são as palavras de Deus que mantêm nossas almas vivas. O salmista disse que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus também disse: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre." No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com quê? Suas palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nosso Deus Todo-Poderoso se revelou a nós através de Sua palavra. Por meio de Sua palavra, podemos saber quem Deus é, sua natureza e seu caráter. Podemos aprender o que o agrada e o que não o agrada. E podemos aprender quem somos por meio de Sua palavra. Podemos aprender sobre nossa necessidade dele e sobre seus desejos para nós.
Então, você pode ouvir tudo isso e pensar: ok, então todo cristão passa muito tempo lendo sua Bíblia e ouvindo a palavra de Deus. Bem, eu acho que a maioria dos cristãos quer ler e ouvir a palavra de Deus. Eu realmente penso que esse é o desejo deles, mas na prática, imagino que são bem menos os que realmente o fazem. É meio como exercitar-se e alimentar-se de forma saudável. Acho que a maioria das pessoas quer fazer essas coisas, mas quando chega a hora de escolher entre um pedaço de bolo e sair para correr, a maioria pega o garfo e vai no bolo. Então por que é assim? Por que temos o desejo de passar tempo na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nem sempre seguimos adiante e colocamos isso em prática? A razão, eu penso, é porque é muito mais fácil não ler a Bíblia do que ler a Bíblia. Ler a Bíblia não é fácil, como rolar o feed da internet. Passar 2 horas no YouTube é fácil. Consigo fazer isso sem esforço. Ler a Bíblia não é assim, porque ler a Bíblia exige algo de você.
Isso exige sua atenção. A palavra de Deus desafia a maneira como você pensa. Ela desafia a maneira como você vive sua vida. Como está escrito em Hebreus 4, a palavra de Deus é como uma espada afiada que penetra em nossos corações. A palavra de Deus nos move, nos desafia e nos ajuda a crescer. Ler a Bíblia regularmente exige disciplina. É daí que vem a palavra discípulo. Disciplina é, na prática, tomar as medidas para se tornar a pessoa que você quer ser. Há muitas coisas para nos distrair. É muito mais fácil para mim pegar o celular do que buscar a palavra de Deus. Mas a disciplina piedosa é fazer o que é difícil, em vez do que é fácil, porque sabemos dos benefícios espirituais. Em nosso mundo barulhento e ocupado, precisamos lutar para ter um tempo silencioso com Deus e Sua palavra. Haverá distrações. Haverá barulhos. Mas se queremos que ossos secos voltem à vida, precisamos lutar. Precisamos resistir. Deixe-me dar algumas dicas práticas.
1. Tenha um plano. Se você não tiver um plano para ler a Bíblia, provavelmente isso não vai acontecer. Eu não acho que alguém já tenha lido toda a Bíblia por acidente. Então faça um plano. Escolha um horário específico do dia para ler a Bíblia. E não marque nada durante esse tempo. Comprometa-se com isso.
Vou compartilhar um plano no canal do WhatsApp da igreja para ler todo o Novo Testamento em 100 dias. Você vai participar comigo? Se você sair do ritmo, tudo bem. Volte para o plano. Mas faça um plano e mantenha-se firme. 2. Leia uma Bíblia física. Sim, todos nós temos a Bíblia no celular. Mas também há muitas distrações no celular. Leia uma Bíblia física, daquelas com páginas. Deixe que seja diferente de rolar o feed no seu telefone. 1. Se você não tem uma Bíblia física, vá até o escritório da igreja e pegue uma gratuitamente. E coloque essa Bíblia em um lugar onde você possa vê-la. E deixe-a aberta. Assim, ela estará lá, pronta para você, em vez de estar perdida em uma mochila em algum lugar. 2. Além disso, ouça a Bíblia. Às vezes gosto de caminhar e ouvir a palavra de Deus enquanto ando. Leia, ouça, não importa. Apenas deixe que ela entre na sua mente e no seu coração. 3. Deixe a voz de Deus ser a primeira voz que você ouve. Qual é a primeira coisa que a maioria de nós faz quando acorda? Checamos o celular para ver se alguém mandou mensagem. Vemos as últimas notícias. Conferimos quem ganhou o jogo. Essas coisas são boas, mas podem esperar. Antes de ler qualquer outra coisa, leia a palavra de Deus. 1. Lembro-me de alguns meses atrás. Acordei e descobri que meu jogador favorito do meu time favorito tinha sido trocado. Foi a primeira coisa que li naquele dia. Agora, depois de ler isso, você acha que foi fácil ler a Bíblia e focar nela? Não. Eu ainda estava chateado com a troca. 2. Comece o seu dia com a palavra de Deus. Busque primeiro o reino dos céus. Acredite em mim. Aquelas mensagens, aquelas notícias, aqueles placares, eles ainda estarão lá quando você terminar. 4. Não apenas engula, mastigue. A palavra de Deus é como alimento espiritual para nossa alma. Então, não a leia apenas para riscar um item da lista. Não apenas engula, mastigue. O que quero dizer é que você deve tentar encontrar uma maneira de pensar e meditar sobre o que está lendo naquele dia. Isso pode significar sublinhar ou destacar um versículo que Deus parece estar colocando em seu coração naquele dia. Pode ser escrever uma oração, ou escrever e refletir sobre o que aquele versículo pode significar para sua vida. O ponto é, não apenas engula a palavra de Deus. Dedique um tempo para mastigá-la, refletir sobre ela e pensar nela. Em Ezequiel, Deus diz que suas palavras trarão fôlego e vida aos ossos secos. E é a mesma receita para as nossas almas. Tudo começa ao ouvirmos o Senhor. 7. Então profetizei como me for ordenado, e enquanto profetizava, houve um ruído, eis que um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. 8. Olhei e eis que cresceram nervos sobre eles, a carne surgiu, e a pele os cobriu por cima. Mas não havia neles espírito. Ezequiel obedece ao Senhor. Ele fala as palavras que Deus ordenou, profetiza sobre os ossos secos, e de fato, os ossos começam a se juntar. Ouve-se um ruído, um barulho. À medida que cada osso se conecta ao seu respectivo osso, surgem os nervos, pele e carne começam a aparecer. Está acontecendo, exatamente como Deus disse. Mas como diz no versículo 8, ainda não há fôlego neles. 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército enorme. E viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Assim como antes, Deus diz a Ezequiel para profetizar, para falar o fôlego aos corpos. Um autor diz, no idioma hebraico, a palavra ruá pode significar vento, fôlego, espírito ou espírito.
Jesus usou essa palavra quando falou a Nicodemos sobre o soprar do vento e o novo nascimento pelo Espírito. Também na criação, Adão estava fisicamente completo, mas não tinha vida, até que o fôlego de Deus entrou nele.
Mais uma vez, Ezequiel obedece ao Senhor. Ele profetiza e o fôlego entra em seus corpos e o povo se põe de pé, aparecendo como um grande exército.
A primeira parte da visão era deprimente, um vale cheio de ossos secos, sem vida e sem esperança. Mas a segunda parte da visão é o que eu desejo para a sua vida em 2026.
Eles não estão apenas ouvindo a palavra de Deus, mas são movidos à ação pelo Espírito de Deus.
Eles não são apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra.
Eles não estão deitados.
Eles não estão sentados, despreparados.
Não, eles estão de pé, são muitos, e estão prontos.
Eles estão alertas, seus olhos estão abertos, eles estão andando no Espírito de Deus, vivendo, respirando, em pé.
Suas almas estão ardendo ao ouvir a palavra do Senhor, e estão prontos para se mover para onde o Espírito Santo quiser que eles vão.
Normalmente, nessa época do ano, fazemos uma lista de todas as coisas que queremos fazer.
Quero me exercitar mais. Quero me alimentar de forma mais saudável. Quero economizar mais dinheiro. Quero conseguir um emprego diferente.
Quero passar menos tempo nas redes sociais.
E todas essas coisas são boas. São bons objetivos. Mas com a chegada do novo ano, deixe-me desafiá-lo. Em vez de pensar em todas as coisas que você quer fazer em 2026, quero desafiá-lo a pensar em quem você quer ser em 2026.
Quem você quer se tornar no próximo ano?
Em quais áreas da sua vida você precisa crescer?
Quais são as coisas que estão te impedindo neste momento?
Talvez, quando você pensa em 2025, sinta que esteve no vale de ossos secos. Talvez o ano passado tenha sido muito seco espiritualmente para você, e você pensa, como o próximo ano será diferente?
Talvez você se sinta como o versículo 11. 11, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Deus explica a visão a Ezequiel. Os ossos representavam Israel no exílio na Babilônia. Eles se sentiam sem esperança. Eles se sentiam mortos. Eles se sentiam cortados. Mas Deus não os deixa nesse lugar. Deus não os deixa sem esperança. Últimos versículos.
12. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei os seus sepulcros, e vos farei subir dos seus sepulcros, ó meu povo,
e vos trarei a terra de Israel. 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir dos vossos sepulcros, ó meu povo.
14. E porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o farei, diz o Senhor.
Deus diz, ah, você se sente morto? Então eu vou te trazer de volta à vida. Eu vou te ressuscitar da sepultura.
Eu vou te trazer de volta para a terra que te dei.
Eu vou colocar o meu espírito em você, e você viverá.
Eu falei e eu vou cumprir.
Mesmo que Israel se sentisse afastado de Deus, eles ainda eram o seu povo.
Mesmo tendo sido desobedientes, ele ainda se importava com eles.
Você pode olhar para o ano passado e pensar, bem, como este ano vai ser diferente?
Você pode olhar para o ano passado e se sentir sem esperança.
Você pode olhar para a sua situação e perguntar, será que Deus realmente pode fazer algo para te tirar desse sentimento de sequidão espiritual? E a resposta que lemos aqui é sim. Deus é capaz,
Deus pode fazer isso, através da palavra de Deus e através do Espírito de Deus. Todas as coisas são possíveis em 2026. Ele transforma ossos em exércitos. Ele transforma sepulturas em jardins. Ele dá beleza em vez de cinzas.
Antes de conhecer Jesus, éramos como esse vale de ossos secos. Efésios 2 usa a mesma linguagem. Diz que estávamos mortos em nossas transgressões. Espiritualmente estávamos mortos, estávamos sem vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que somos salvos por meio da fé. E como crentes, fomos dados o Espírito Santo para nos guiar, nos conduzir e mostrar aonde devemos ir.
Efésios 2:10 diz que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu não sei tudo o que você fará em 2026. Eu não sei o que acontecerá com você na escola ou no trabalho. Eu não sei o que acontecerá na sua família. Eu não sei a quais lugares você irá em 2026. Eu não sei o que vai acontecer. Deus sabe. Mas eu sei que Deus preparou boas obras para você realizar em 2026. Eu sei que Ele quer que você confie nele, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Eu sei que Ele quer que você passe tempo com Ele, em sua palavra e em oração. Eu sei que Ele quer que você seja sensível ao seu espírito. Eu sei que Ele quer que você ande por fé e não por vista.
Como eu disse anteriormente, as natas em um calendário são arbitrárias. Não há nada de mágico no dia 1º de janeiro. As mudanças que você pode fazer no dia 1º de janeiro são as mesmas mudanças que você poderia fazer no dia 28 de agosto. As datas não importam. O que importam são suas intenções. E se você precisa que o calendário diga 1º de janeiro para pensar sobre isso, então tudo bem. Eu só quero lembrar você de que o Senhor está com você em 2026. O Senhor é por você em 2026. Ele não é contra você. Ele não cortou você. Cada prova, cada teste está preparando você para o que está por vir. Ele é bom e faz o bem. Ele está trabalhando todas as coisas em sua vida para o bem. Então levante-se este ano. Você não está morto. Você está vivo. Ouça a palavra do Senhor este ano. Ouça a voz do Espírito este ano. Seja o homem ou a mulher que Deus deseja que você seja. Vá e faça as boas obras que Deus preparou para você realizar este ano. Deixe esses ossos viverem. Amém? Fim do sermão.